One, two.
I was born in a crossfire hurricane, and I howl at the morning driving rain. But it's all right now. In fact, it's a gas. But it's all right. I jump in Jack Flack. It's a gas, gas, gas. One, two. I was raised by a fingerless video game hag. I was cool with a strap right across my back. But it's all right now. In fact, it's a gas. But it's all right. I'm jumping Jack Flack. It's a gas, gas, gas. Whoopi Goldberg, rola se de inveja.
The Dark One, Hold Trash.
Medo.
Desespero.
Pânico.
Atari.
Espionagem.
Muito bem. Começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guto, ao meu lado está o moleque merdeiro da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
Sim, ouvintes espiões do mal que jogam cartuchos do Atari. A vida é um jogo. Se vocês achavam que o Manta e a Daga é o novo seriado xexelento da Marvel, acharam errado. Se vocês acharam que o joguinho de Atari do ET, Telefone Minha Casa, era difícil, espera pra ver quantas vezes vocês vão morrer no jogo Atari do Manta e a Daga, capa espada do mal. Tenha medo, tenha muito medo, porque o moleque Elliot, ele tem um problema imaginário com o jogo. Não desanima, senão o jogo termina, Demetrius. O seu amigo imaginário mandou parar logo com esse jogo.
É, Douglas, o perigo mesmo é pegar um ônibus às 11 da noite, né, não, Almighty?
É, eu fui um dos que pensou que esse ia ser um filme da Marvel. Mas, ô Shinkoio, você já teve amiguinhos imaginários?
Porra, a gente tem que ter, né, cara? Porque às vezes, né, às vezes não tem internet, a gente tá longe das revistinhas, tem que pensar em outras coisas, né, pra fluir o dia. É complicado. É só a imaginação que salva. Mas quem teve muita imaginação foi o Edson aqui, que meteu uma sessão da tarde aqui. É, filme infantil no meu podcast agora, Edson? O que que tá acontecendo?
É um filme infantil, mas é um filme infantil tenso pra cacete, né?
Um tiro na cabeça e corpo caindo.
É, ainda mais com essas crianças, filho de japonês, né? Que não tem pai, não tem mãe.
É, todo filho de japonês é sem pai, né?
É, em algum momento é sem pai.
Pai. Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Heróis Não Tem Idade, filme com o protagonista do ET, o menino Elliot, e, assim, talvez um dos filmes prediletos da minha infância. Mas antes que o meu irmão, o Exumador, saia dessa gravação para ir fazer muita merdinha e botar culpa em mim, esse filho da puta, vamos começar esse fazer trash. Vamos.
Cara, a idosa boazinha enganou o menino Elliot e passou a perna satânica na Rosa Maria. Né, a mamãe do bebê da Rosa Maria.
Rosa Maria. Rosa Maria.
Converso hoje com ele, ator, historiador, professor Douglas Freak, o Exumador, direto do td1p.com.
Bom, meus amigos, para começarmos o podcast de hoje, temos que dizer que a escolha foi do Edson. Eu fiquei feliz, porque afinal de contas, como eu já disse anteriormente por aqui, esse aqui é um dos filmes que eu mais gosto, lembra muito a minha infância, tem uma nostalgia forte. Eu não assisti há bastante tempo, mas ainda, porra, é um filme que eu me amarro. É cheio dos clichês, hoje em dia é foda você olhar pra ele e tal. Mas a surpresa do dia foi descobrir que o William Forsythe tá na porra do filme.
Cara, como nerd sem vida.
Exatamente.
O nerd que toma um tiro no olho no filme infantil, no óculos.
Por isso que ele é um nerd sem vida.
Sem vida, ele fica sem vida.
Mas é um filme legal, porque esse filme é de 84, não é isso? 1984, isso. Um pouco depois 84. Do ET. O Elliot...
Esse filme tem a minha idade.
É. O Elliot, ele tava bombando o garoto, o menino Elliot. Hoje em dia, acho que ele não faz nada, pelo menos nada de relevante. Talvez...
Não, tá fazendo ainda. Ele é... como chama ele? O Mike Flanagan, que tem uma porrada de filme do Stephen King. Ele fez algumas séries pra Netflix e pegou o menino Elliot como... como principal dos filmes. Filmes e séries. Então ele tá em Jogo Perigoso. Jogo Perigoso só tem dois personagens. Ele é um deles. Aí ele tá em A Maldição da Residência Rio, Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite e A Queda da Casa de Usher.
É, a única coisa relevante é A Queda da Casa de Usher, porque o resto não me importa.
Mas não é... Não é exatamente o livro. Não, é uma minissérie em que uma porrada de morte e que são baseados nas histórias do Paul.
Ele o nome tá no... é só um nome. Naquele remake do cemitério...
Isso. Não é no remake. É o pior ainda. No prequel do... É no prequel do... do remake.
Ele tá num filme que eu tá na pauta, mas não sai, né? Que é o 1114. Esse filme tem meia-noite e vai explodir a bomba. Mas tem um filme chamado 1114 que tem o Patrick Swayze.
Não é 1114-06, não.
Não, é
não, 11, aí seria 011-1406.
É o 1114.
Por falar que... nisso, peraí. Vocês falaram de 011-1406. Um minuto de silêncio para George Foreman e o seu grill. Agora caramba. O céu terá piqueniques com grills.
Caralho.
E orelhas.
O bingo da outro sabe, lado da sala lá.
Sabe qual que é uma ironia que aconteceu, né? Hoje a gente gravou o podcast lá, o Matheus, chefe de videogame. Especial PlayStation 3. Em homenagem à morte do George Foreman.
Um brinde.
Sem querer, né?
Sonic dormiu, Ori Shield, Sonic dormiu.
Boa referência aí.
Mas no, na morte do George Foreman, o 1114, ironicamente, o menino Elliot, né, já adulto, o filme é de comecinho dos anos 2000, ironicamente, ele acaba escondendo um cadáver morto num porta-mala. E não tem o dedo do mal, que eu sei que o menino Elliot adora o dedo brilhante do ET, grosso, né, ou os três dedos da vovó, né, mas tem um peru decepado do mal e várias outras confusões. Não meia-noite, mas 11h14.
Douglas,
né?
Olha só. O menino Elliot é um dos seus melhores amigos. Você sabe, todo mundo aqui que escuta o podcast sabe que você é o Exumetê, porque afinal de contas você é baixinho, careca.
Exumetê, foda.
Exumetê.
Exumetê.
Vamos meter.
Tem peruca loura. Então,
morra. O menino Elliot, nos anos 90, interpretou Norman no Psicose 4. Então, assim, o Richard Franklin, que é o diretor dessa bagaça, né, dos heróis não tem idade, ele era um fã condicional do Alfred Hitchcock. Então, tem uma porrada de influência. Aqui a gente vê claramente Janela Indiscreta, aquela coisa do North by Northwest, né, os filmes de espionagem. E o clássico, né, Psicose com Esquizofrenia, com sua mamãe, né, e com sua identidade dupla, seus amiguinhos imaginários, vozes na cabeça.
Caralho, eu preciso fazer a montagem do Exumetê agora.
Olha aí. Mas o Richard Franklin, fã do Hitchcock, ele inclusive dirigiu o Psicose 2. Que o Norman Bates, né, ele mata uma idosa, né, com o El Cabong, né, a guitarra, o violão na cabeça, assim, é muito foda. O próprio velhinho do filme, o esposo da velhinha de três dedos, ele é o xerife do Psicose, o John McIntyre. O Richard Franklin tem muita coisa do Hitchcock, né, nesse filme, no Zero Horas Não Tem Idade.
O próprio Intriga Internacional, o filme tem muita coisa de Intriga Internacional.
Uhum. Claro que tinha também essa coisa dos jogos, né, a gente vai falar do Atari. Tem também a questão do... Aquele filme do Tom Hanks, né? O Mazes and Monsters. O jogo do mal.
Não, assim, esse filme, ele é um product placement da Golden Age dos videogames aí, antes do Atari flopar pra caralho, né? Que a gente tinha tido lá o grande filme, o The Wizard, o maluco do videogame, que tava no auge também. Teve a tentativa daquele grande filme, que ninguém lembra, do Clint Eastwood, do Firefox, não o navegador, mas o jogo de Atari.
Eu achei muito chato aquele filme, só isso.
Qual que é o nome dele em português?
Raposa de Fogo.
Porra, sério mesmo?
Sério.
Caralho. E aí, um dos jogos do Atari que tava bombando nos arcades era o Agente X, não era nem Clock and Dagger, né? Os caras fizeram esse roteiro desse filme, inventaram tipo, o jogo no filme pra fazer uma promoção vice-versa, mas eu acho que foi a parada mais bizarra de todos, porque o jogo que aparece no filme é o jogo do arcade, que tava sendo prototipado pra lançar na época pro Atari 5200.
Uhum.
Que tinha também o Atari 800, que chegou a sair uma versão meio capenga, só que ninguém tinha um Atari 800, as pessoas nem sabem que essa merda existe, que é aquele Atari Computer lá, que aparece no filme lá, o cara do Registrados pelo Diabo mexendo lá, que é com o teclado embutido.
Aqui a gente chamava de telejogo essa porra.
Não, telejogo já é outra coisa, mas assim...
Mas a versão pirata disso, né? Eu sei que aqui no Brasil tinha, você falou do 5200, acho que era o 3 e alguma coisa, 3800.
Era o 2.600, 5.200 e o 7.800.
É, 2.600, isso aí. O, qual é o que tinha... É, tinha um que era de madeira, que era o de rico, e eu dou pra gente teve o pretinho, todo pretinho.
O pretinho era o Darth Vader, que a galera falava. Só que esse já era um modelo antigo, né? O 5.200 era a evolução, que tinha aquele controle que é o controle que o moleque usa no filme, que tem um botãozinho do lado e tal. E a maior ironia de todos desse papo do videogame com esse filme é o jogo nunca saiu. O jogo, ele só saiu para arcade, ele foi prototipado. A galera que coleciona a Atari é louca para ter esse jogo nunca existiu. Os caras fizeram um filme inteiro para vender o jogo e não soltaram o jogo.
Não, esse segundo filme... as lendas, finalmente saiu em 2022. O jogo Cloak & Dagger, traduzido aí na versão dublada para Capa Espada, quase 40 anos depois, em 2022, parece ter notícia que saiu pro Atari, comemoração 50 anos, uma coisa assim.
É, para mim, esse lance do Cloak & Dagger, já que tem o Elliot, foi uma propaganda, né? Foi algo pago para aparecer aqui no filme. Tem aquela lenda, né? Não sei se é verdade, do cartucho do Atari do ET ter sido enterrado. E devem ter enterrado junto a porra do Cloak & Dagger, já que tem o protagonista do filme também, então...
Sei lá. Atari impossível, né? O ET, né?
O Bruno, uma coisa interessante. Não é lenda, não só não é lenda urbana, como fizeram um documentário e encontraram as fitas enterradas do ET e tinha mais uma porrada de coisa enterrada junto.
Por isso que saiu o Cloak & Dagger. Tava lá, ó. Então a minha teoria tá correta, viu?
Tem uma outra coisa interessante. A gente já fez o podcast do Last Starfighter, né? O Guerreiro das Estrelas, o último Guerreiro das Estrelas.
Muito pior,
né?
Que esse filme, inclusive.
Que ele foi lançado no mesmo ano. Aquelas coincidências da espionagem industrial de Hollywood, nunca se sabe. Mas aquela cena onde o Caipira joga o arcade e tem que fazer tantos milhões de pontos no joguinho de nave do arcade. É, e aí vem os ETs pra falar, ó, você está contratado, você foi alistado pra lutar na Guerra nas Estrelas. Então, assim, esse filme foi lançado junto, né? Só que foi lançado naquela época das Olimpíadas de Los Angeles, de 84. Então, assim, o filme foi um fracasso, mas virou sucesso cult, né? Por causa do VHS, por causa da Sessão da Tarde, né? Mas tem essa coisa dos jogos, né? A molecada e os jogos, né? Se a gente pensar também no... Eu falei do Tom Hanks, tem o Matthew Broderick lá, né? No War Games, que inclusive o ator que faz o Jack Fleck, ele tá lá também, né?
Ator que faz o Jack Fleck, que é o dono do banco do...
Família Buscapé.
Família Buscapé aí, né? Sempre será lembrado com o maior papel da carreira dele. Mesmo dublador até, né?
Horror. Nesses anos 80, né? Se a gente pensar em Tron, próprio Herói Não Tem Idade, o filme do Tom Hanks lá do RPG do Mal, a gente vai ter o Dungeon Master, que tem o Nerd versus o Cyberlord, que era tipo fase de videogame também o negócio, e o Cyberlord pegava o moleque e tacava ele em várias... Esse filme tem que ser podcast, é um filme trash pra toda a vida. O Dungeon Master. Mas, assim, o filme, ele tem essa coisa do jogo, do problema, do molecada com problema com o jogo, que vai ter o RPG, né, no filme, no caso do Tom Hanks, que até Stranger Things vai resgatar. Vai ter essa coisa.
O Douglas, só citar um filme. Tem um filme de 83 chamado Pesadelos Diabólicos, que é um filme de antologia. E um desses filmes tem o Emílio Esteves enfrentando o Bispo da Batalha, que é um jogo de arcade que tem uma fase que ninguém consegue chegar na fase final.
Olha aí.
E aí ele entra à noite pra chegar na fase final e acaba descobrindo que na fase final o jogo vem pra vida real.
Olha aí. Tem Brook Shields, cara, com o filme Tilt, que é do pinball. Então, assim, o final dos anos 70, início dos anos 80, tem a porrada desses filmes com a influência dos jogos. Cara, o Atari veio, o Pac-Man veio pra... Tron veio pra fuder de vez todo mundo. E esse filme tá nessa seara aí. É, só que, claro, com aquela questão do Elliot, que tinha um amiguinho que todo mundo achava que era imaginário, que era o ET Telefone Minha Casa, mas agora o amigo imaginário dele vai ser um super espião. E aí você vai ter essa... um super espião pro RPG e pro jogo de Atari, que o Chico falou que não saiu na época, só tinha arcade. E a gente vai ter essa coisa hoje em dia também, de filme de molecadinha fazendo coisas de adulto. E aí tem esses filmes, tipo Escola de Espiões, aquela franquia lá, o Agente Tim.
Pequenos Espiões.
É, o Pequenos Espiões, aquele o moleque lá do mal com o In The Middle, que é o agente Tim.
Com o In The Middle?
É, o cabeçudinho.
A série. Malcolm.
Malcolm.
Foi moeda ou não, tem que esclarecer.
Malcolm.
Malcolm, de Malcolm X.
Kingsman, né? O Kingsman também.
Sim,
e, Kingsman. Claro, o James Bond Jr., né? O desenho animado horroroso. Que tinha essa coisa de infantilizar, temáticas adultas, né? Tipo James Bond Jr. E, claro, Rambo como desenho animado, que não matava
ninguém. Como é que infantiliza um cara que tem licença para matar? É,
infantilizaram o Rambo, infantilizaram Conan, anos 80.
Caramba. Tiny Toons, né?
Olha só, a gente teve, é o que o Douglas disse, a gente teve Robocop, desenho que passava para criança.
Não matava ninguém.
O Rambo também. A gente teve o He-Man, se parar para pensar, o pessoal usava capa, capa.
O Rambo era um Conan para criança, né?
Exato.
Tropas Estelares teve também.
É, enfim.
Mas Tropas Estelares, o desenho era mais...
Tinha desenho
era sério, mas não era violentão, né? Igual o filme,
Tinha desenho, gente, do Texas Ranger. Tinha desenho do Jack Chan. Então, cara...
Pô, era bom o Jack Chan, cara.
Tinha umas paradas meio bizarras, assim.
Bom, tinha desenho do Godzilla, onde o Godzilla era bonzinho, né?
Então... É, verdade.
Mas...
Era o Godzilla, né, no caso.
Não, tinha o Godzilla Jr., lembra?
Tem,
é, Godzuki.
Mas, assim, tem duas coisas que me remetem aqui à infância com esse filme. O primeiro é a questão da espionagem, que vocês estão comentando. O Douglas vai lembrar. É, a gente acabava lendo muito livro de espionagem, principalmente de um autor, não sei se ainda é vivo, Frederick Forsyth, que, porra, tem a porrada de filme, O Dia do Chacal, O Negociador. E etc. Né? Então, é algo que até hoje eu gosto. Porra, é só pegar Jack Hill, que eu comecei a ler depois de adolescência, né, e tal. Então, tem muita coisa de espionagem que eu li por causa desse filme. E a outra questão são os RPGs. Não é nem a questão do videogame pra mim. Pra mim é porque, se vocês pararem pra pensar, ele brincava de RPG com os bonequinhos. Então,
tem.
Isso é algo que sempre me chamou a atenção, eu gostava. E, porra, desde moleque eu jogo RPG e esses brinquedinhos, né? Comandos em ação eu fazia. Pô, tinha um boneco de comandos em ação que eu falava que era o Jack Fleck, entendeu? Então, assim, é a parada que eu gostava. Esse filme realmente mexe gostoso. Ai, amor. Mas, ao mesmo tempo, tem as lembranças que são ruins. O Douglas, por exemplo, falou que remeteu a ele a questão lá no... Assim, off, né? Ele tava falando que remeteu a questão da... Uma das cenas do filme lembrou uma merda que ele fez na colônia de férias que a gente participava quando era criança. E
Posso falar a merda aqui? Que ele foi fazer um troca-troca com o Gabriel Pensador e o Mocotó e deu tudo errado?
Não. Não é nada disso. E,
assim, o importante é que, assim, o Douglas era o CDF da parada, era o cara que nada assim, dava errado, não fazia merda nenhuma, todo professor, todo diretor, todo coordenador de colégio amava ele. Os monitores de colônia de férias, e eu era o filho da puta, o merdeiro, o cara que aprontava, mal educado, que, porra, fazia tudo de errado. E o Douglas fazia as merdas e botava a culpa em mim, cara.
Cara, esse filme... Cara, vocês lembram do Mãos Mágicas? Peraí, o Douglas, Edson
você,
vai lembrar.
Olha só, você me deve muitas desculpas ao longo da vida, entendeu? Uma delas é essa porra da colônia de férias, porque obviamente deu merda pra mim. A outra foi pintar o carro dos nossos tios, entendeu? Que o carro, na verdade, cara, era pegar uma chave ou, sei lá, uma faca ou o que seja e ficar arranhando a lataria do carro pra ficar prateado.
Que isso? Um brinde.
E cara, aí ele botou a culpa em mim. Falou que eu... Que assim... Ele deu a ideia, ele falou, poxa, os tios vão gostar, vai trocar a cor do carro. Aí fui lá, eu e meu primo riscando a porta do carro.
Nossa, velho.
Bruno era lá. Eu não sei quem é pior, quem tem... Eu não sei quem é pior, quem dá ideia ou quem vai na onda.
Não, eu era criança. E a outra vez também, lá na casa dos tios, foi quando a gente pegou piche e pintou a parede preto. Porque o Douglas falou a mesma coisa. Ó, vou pintar a parede aqui, vai ficar bonito. Só que ele não metia a mão, como ficava no canto.
Errada, né,
velho? O Douglas era aquele demônio do meme, né? Vai lá, vai lá.
É o diabo do filme de Natal, entendeu?
Não, essa parte da colônia de férias, cara. Tem a cena, a gente vai falar dessa cena. Ele descendo pela escadaria de um prédio gigante comercial, aqueles prédios antigos, que tem aquele porão gigante. E tem aquela escadaria antiga, né? Que é bem vertigo, né? Aquela escadaria bem Hitchcock. Cara, esse filme me inspirou a chamar uma molecada. Inclusive, por isso que eu tava falando do Mocotó, que eu acho que o Mocotó era da colônia de férias. O pai dele era um cara lá assim, foi uma rumba de criança, 10 crianças, descendo, escondido, porque, cara, era Mãos Mágicas e Daniel Azulay na apresentação lá no teatrinho da colônia de férias. Eu falei, vai tomar no cu. Aí eu peguei, abri a porta lá do serviço e descemos.
Daniel Azulay era muito foda, cara.
Cara, sim, a gente desceu a escada de serviço, uns 12 andares de escada, né? E as crianças sumiram por mais de uma hora, e os monitores ficaram loucos. A gente foi parar lá embaixo, né? E a gente falando, não, tem a conspiração do mal, os espiões vieram e mataram não sei quem do jogo do Atari. Cara, eu tava revivendo James Bond Jr. aqui, os heróis não têm idade total, cara, nessa cena aí. E claro, quando ligaram pra nossa mãe, falando, ó, teu filho fez merda na colônia de férias. Aí minha mãe, porra, Bruno, puta que pariu, o que que você fez? Aí o Bruno, fez nada. Aí era o Douglas, tinha feito merda. Foi muito foda.
Cara, era sempre isso. No colégio, porra, chamavam, me levavam pra coordenação, aí chegava lá um dos professores, que era diretor, coordenador, um dos donos do colégio, pegava a régua, a antena de TV, ele tinha uma antena de telefunca que ele esticava pra ficar batendo no quadro, né, apontando. Não tinha ponteiro laser, né, então ele usava uma antena. Às vezes quando ele dava umas porradas na mesa, assim, né, com aquela antena. E aí ele virava assim, você tem que ser igual ao seu irmão. Seu irmão não faz nada, seu irmão não apronta, ele é tão bonzinho, ele é estudioso, menino bom, recatado e do lar. Só faltava falar isso entendeu? Isso. Caralho, que filha da puta, né, cara? E aí criou a discórdia. Eu ficava puto pra caralho, cara. Boa parte da minha infância era bolado.
Bruno foi criança revoltada. Porra. Tacava fogo nos comandos e ação. Infância, né? Então, é inocência, assim, imaginação.
A ideia era dele. Eu era só a pessoa que executava. Eu era o executor, entendeu? O Douglas era o bebê genial, entendeu?
Vocês eram do mal, cara.
Você não queria colocar o seu DNA no crime, era isso?
Cara,
ele não tinha medo de fazer. Ele tinha medo de fazer. Ele mandava fazer porque eu não tinha medo de porra nenhuma. Eu era um idiota. É. Né? Mas enfim.
Cara, assim, essa.
Não, mas
essa
olha só, última história da nossa infância. Eu lembro que a gente achou um gato na rua, aí queria levar o gato pra casa, aí você esconde o gato e você quase morre porque você tem alergia brutal a gato.
Sim, eu não sabia que tinha alergia mortal a gato. E a gente escondeu no quartinho e eu quase morrendo. O Bruno, vai buscar o leite do gato. Vai lavar o Bruno. Não, se bem que você destruiu o dedo, não foi buscando leite pro gato, foi do
meu não, pequeno Não, foi do cientista, meu pequeno né? alquimista. Foi do meu pequeno alquimista.
O copo de leite de mocotó, tu destruiu o dedo, cara, né? Na porra do negócio.
Fazendo coisa infância, pra variar pra você, né? Porque eu era o idiota, né? Mas enfim.
Cara, mas é, assim, criança, né? Mas a gente falando, né? Voltando essa questão da imaginação das crianças, é um clichê de filme, quando a gente pensa, tipo, sei lá, o Bruce Willis no Sexto Sentido,
o Bruce Willis é um dos melhores amigos imaginários do cinema, né, porque ele fez o Sexto Sentido e fez aquele com o Frodo lá, o...
Tem,
o
Coelho.
É, qual é que chama essa porra desse filme?
É
o primeiro Donnie Darko, é o prequel do Donnie Darko.
É o Coelho
Rosa. Caralho, qual é que chama esse filme aí, é o Meu Amigo Coelho?
É coisa assim. Mas a gente tem vários amigos imaginários, né? Até o Beetlejuice dos anos 80 entra nessa, né? Que ele é amiguinho da Lydia Winona Ryder. Então, assim, tem o Donnie Darko, que vocês falaram, né? Tem o Jojo Douglas, Rabbit.
Então, pelo um instantinho. O nome do filme é O Anjo da Guarda.
Da Guarda, né? O original é Norte.
Norte, isso.
Esse é o primeiro... Quem quiser ver o prequel do Donnie Darko que vale, não é esse Darko aí. É esse aí, né? lá de Woody molequinho, né? O segundo filme dele depois de Volta ao Futuro 2. É isso aí.
É a imaginação da criançada virando poderosa arma contra os vilões do mal. E aí a gente tem os vilões do mal e a molecada estilo Goonies, né? A molecada estilo Deu a Louca nos Monstros, né?
Aquele e de Natal filmes... que a gente fez lá, Esqueceram de Mim de Natal?
É,
que tem francês, o francês, né?
É, o Esqueceram de Mim francês, que tem a molecada derrotando espiões, vilões, criminosos, com muita imaginação. E
muita imaginação filme... e um tiro no peito, né?
É, é. Lembrando que esse filme, só pra terminar então, né? Tem o filme clássico de espionagem, de Guerra Fria, do Fritz Lang, né? Que é justamente Cloak and Dagger, que é o filme lá dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, do Gary Cooper, que é um filme de espionagem. Os espiões nazistas do mal, eles estão inventando a bomba atômica, e aí o Gary Cooper, ele tem que fazer os nazistas do mal, que fazem altas tecnologias, mudarem de lado, deixarem de ser nazista.
É, Cloak and Dagger é um termo meio comum, né? Não é uma marca exclusiva de porra nenhuma, né?
É um não. Termo tipo capa espada, só que pra espionagem. Porque é tipo stealth, é tipo rogue do RPG. Ele tá usando manto e tem uma adaga. É isso.
Entendi.
Tipo Sword Sandal, entendeu?
É isso. É, só que ele não tá enfrentando, sei lá, que nem os Garotos Perdidos enfrentavam, sei lá, vampiro... A Hora do Espanto, que é, inclusive, do próprio diretor aí, né? Do Tom Holland. Ele,
o roteirista. É o roteirista desse filme.
O Tom Holland, ele, que é um cara muito foda. Ele...
Esse é o Tom Holland que vale, né, galera?
É. Ele criou o Chucky, o Brinquedo Assassino.
Sim. O cara sabe, sabe fazer então, coisa pra criança.
É. Ele vai ter essa coisa aí do moleque com um amigo imaginário, Brinquedo Assassino, né? Você vê que isso aí é bem interessante, essa seara das criancinhas.
Aliás, ele tem um mote repetido nos filmes dele, que é a criança ou adolescente que vê algo, vamos dizer assim, fantástico e ninguém acredita.
Uhum.
Que é no Brinquedo Assassino, o pequeno Andy fala que foi que o Chuck tá vivo e ninguém acredita. Aqui, né, é o moleque falando que tem espiões matando pessoas através da janela. E no A Hora do Espanto, o moleque falando que o vizinho dele é vampiro também, ninguém acredita.
Ninguém acredita, isso aí. As crianças não estão sendo acreditadas devidamente, uma pena.
Pode trash. Mais trash que o catálogo da Troma e mais brilhante que a careca do Exumador.
O filme começa ali com o nosso querido Jack Fleck, que é o grande herói do filme, será que é, será que não? Ele chega de paraquedas na embaixada lá soviética e começa a descer a porrada em todo mundo. É aquela coisa, é bem 007 mesmo, ele enfia a porrada em todo mundo, depois ele se disfarça, ele usa os Gary dele lá com o Rolex com uma serra elétrica, cara, pra cortar a parada lá pra poder roubar a mala.
E, é 007,
aí,
né?
Total, total. E aí depois ele encontra uma personagem que é a Lady Ace. E aí assim, esse segmento inicial que mostra essa aventura do Jack Fleck termina com um grande dado de RPG rolando atrás dele. Aí você fala, cara, que porra é essa? Aí depois quando você vai ver, é o garoto, o Dave, e a amiguinha dele, a Kim, jogando RPG. Realmente, aí rolando ali o D20 e tal. E eles estavam jogando esse RPG aí, onde o Dave, que é o... Digamos, é o protagonista do filme, né? Ele tem esse herói imaginário dele, que é o Jack Fleck, ele tem até o bonequinho dele e tal, e ele é muito fissurado nessas paradas de espionagem, em videogame, e eles estão jogando esse RPG na loja do amigo mais velho deles, que é o Morris. Ele é o típico nerd dos anos 80, né? Dono de loja de videogame e tal. Ele é o desenvolvedor do jogo lá do Cloak & Dagger, né? E aí é pra... Aí
antes dele perseguir, né, a quadrilha do Registrados pelo Diabo, ele fazer isso aí, galera.
Olha aí. Aí o que acontece? Ele fala pros garotos, vai lá no estúdio lá do jogo, que fica no prédio tal, sétimo andar, e compra um chocolate pra mim e pega o catálogo de videogame e traz pra mim, assim, vai fazer alguma coisa útil pra mim, né?
Aí, eles,
aí começa toda aquela vibe meio de espionagem, que ele dá um walkie-talkie pros dois, aí...
Não, mais ou menos, eles pegam ali e o cara fala, peraí, toma cuidado com isso.
Aí eles vão lá pro prédio, como se fosse, assim, uma missão mesmo. O Dave tá um pouco mais na vibe, a Kim tá bom, vamos lá e tal...
Só que aí... é porque o David tem essa coisa que ele gosta tanto dessa coisa do jogo de espionagem, que no dia a dia dele, ele age como se estivesse num jogo de espionagem.
Isso,
o tempo todo.
É esquizofrênico, né, galera?
Não é esquizofrênico, é nerdão mesmo.
É, tipo, é garotinho, cara. Isso aí.
É nerdão que compra travesseiro de waifu.
É criança, aí. Gente. Imaginava as aventurinhas dele no dia.
É.
Aí o que acontece? Quando ele chega no prédio, ele já começa a ver uns negócios estranhos, né? Que quando eles vão entrar no elevador, tem dois caras, assim, meio mal encarados. E ele vê uma arma embaixo da jaqueta ali, do sobretudo do cara. Aí ele... O Tucaquinho fala, que cara, ela tá armado, não entra no elevador, não. Aí depois, quando ele vai tá subindo a escada, ele olha o reflexo ali da janela, do andar de cima, ele vê aqueles caras dentro de uma sala, discutindo com umas pessoas, e depois puxa uma arma, começa a atirar, e daqui a pouco sai um cara de jaleco da porta, ele acabou de tomar um tiro e chega pro garoto, toma essa fita, guarda essa fita com todas as suas forças, e o número é 1.235.000, aí o cara morre, ele despenca da escada de espiral, né, que tem um vão no meio, e assim, o moleque já tá traumatizado, porque ele viu uma pessoa morrendo na frente dele, daqui a pouco aparece o cara que começa a ir atrás do moleque atirando nele. E, meu irmão, aí o moleque tem esse desespero, né? Ele sai correndo lá pra baixo, ele chama os guardas, fala, tô tentando me matar aqui, tem um cara morto ali. Só que aí, quando os caras chegam lá na escada, não tem nada. Aí o filme começa a brincar com essa parada de, será que esse garoto, ele é esquizofrênico? Será que ele tá imaginando coisas? Ou será que é real? E ele, quando ele fala isso pro pai, pra garota, pro próprio policial, ninguém acredita nele. Porque, pô, parece coisa de filme mesmo, né? O moleque vê essas conspirações dos bandidos e morre, mas ninguém vê nada, né? Então a galera acaba não acreditando nele. E a gente mesmo também fica questionando. Só que aí depois, né, o filme vai dar uns outros elementos aí que...
Na verdade, a primeira coisa que acontece pra mostrar que aquilo é real é que o cara com quem vão falar, o cara que sai lá do escritório onde teria acontecido o tiroteio, quando os policiais vão embora, ele enfia a mão no bolso e ele tá com a bola de beisebol do Dave.
O endereço. Isso. Que tem o nome dele, né, escrito.
Tem o endereço, só o nome.
E o maneiro é que tem uma cena interessante que estabelece que o sujeito é amigo imaginário, né, o Jack Fleck, que ele não aparece no reflexo do espelho da janela que o Mike falou,
sim,
né?
Sim,
o moleque
sim.
Aparece e o Jack Fleck não aparece. Ou ele é imaginação, ou ele é um vampiro do mal. Então, isso é maneiro.
Né? Não, mas assim, o Jack Fleck, fica claro que ele é, que o Dave tá imaginando ele. Agora, todo o resto, é aí que gera dúvida, porque o Jack, ele aparece assim, meio que do nada, igual um fantasma mesmo. Então, o filme, ele meio que deixa claro que o Jack Fleck, ele realmente é a imaginação do Dave, só que todo o resto, nesse início, a gente fica em dúvida se realmente o garoto, ele tá imaginando, tá ficando doido e tudo mais.
O pai do moleque é igualzinho ao Jack Fleck, né? É o mesmo ator, inclusive, né? O Hal Osborne.
Ah, isso,
né?
Aí
que é
um
sargento, né? Da Força Aérea lá.
É, exato. Ele é da Força Aérea Americana. Mas isso aí é porque o moleque, ele sente falta da mãe. A mãe morreu. Então, o pai tá focando no trabalho em vez de cuidar do moleque, enfim. E aí ele tá se sentindo solitário e, pô, criou esse amigo
imaginário. Mas isso é meio mal explicado. A única explicação que parece que dá, mais pra frente, que a gente vai ter, é que por ele ter esse negócio aí do pai, da mãe, não ter a mãe, né? E da persona do Jack Fleck ser uma herança do pai dele, que era um herói do pai dele, que se metamorfoseou pra ser o herói do filho.
Tanto que tem uma espécie de monólogo do Jack Fleck no final que ele fala, né?
Você
tá crescendo igual o seu pai e tá, tal, não sei o quê.
Isso aí é, cara, aquela... Pô, isso aí é o garoto chegando à idade mais avançada, ele amadurecendo, então ele chegando à conclusão. Não é uma coisa, isso é hereditário, isso é um espírito. Pô, gente, pelo amor de Deus.
Coming of age movie.
Não, mas na verdade...
Tá amadurecendo.
Cara, mas eu acho que assim, a cena final do filme meio que explica. Que justifica o porquê que o Jack Fleck é o mesmo ator do pai.
Não, gente,
mas não,
gente, não, peraí, gente.
Não, não
é pessoal, não é algo da família, gente. Isso aí acontece com todos, então...
Não, é uma coisa acho que o Almaz tá falando... Não, mas o que o Almaz tá falando é do pai dele ser o herói no final. Realmente o pai dele ser o herói, entendeu?
Ah, sim, mas uhum. Era uma projeção. Gente, olha só, o garoto, ele se sente sozinho. Ele precisa de uma figura paterna. O pai só trabalha, nunca tá em casa. O que, que ele faz? Ele pega um bonequinho do joguinho de RPG dele e projeta o pai ali. Por isso que o boneco tem o rosto do pai. O amigo imaginário tem o rosto do pai.
Sim, tá? Sim.
Jovens, vocês repararem. Porque o bigode e o cabelo do pai, quando ele interpreta o pai no filme, o ator quando interpreta o pai no filme, já é grisalho. O Jack Fleck não. Ou seja, é a projeção do garoto quando o pai dava atenção a ele, quando a mãe ainda era viva e etc. Então é só isso, gente.
Só que não explica, não explica que o moleque, ele usa a mesma roupa, né? Ele não lava a roupa, ele é tipo a Mônica, o Cebolinha, né? Ele sempre tá com a camisa vermelha e azul, né? Ele dorme com a camisa vermelha e azul, né? Que depois dele brigar com o pai, né? Ele mostra o cartucho do capa-espada, o
pai. Ah, mas aí todos os personagens do filme fazem isso. O pai tá sempre com o uniforme, o bandido latino também tá sempre com aquela roupa.
Aí é contenção de gás da produção, gente, pelo amor de Deus.
Sim. Não, o filme tem uma produção igual ao videogame, né? Que o cenário repete a mesma coisa de noite. Tem umas coisas assim, né? Então,
e o pai acaba explicando, né? Que o moleque fala, eu te odeio, né? Você nunca acredita em mim, você não quer jogar jogo comigo, você não quer fazer nada comigo. E aí ele fala, não, o herói...
Você não acredita que esse jogo faz parte de uma conspiração do mal?
É, aí ele fala, não, filho, o super-herói é aquele que bota a comida na mesa, é aquele que sustenta o filho.
Como é que a música é
aquele que luta em nome da América.
Todo herói aguenta o peso das compras do mês.
É isso aí, ó.
No telhado, arrumando a antena da TV, acordado a noite inteira pra ninar bebê. É isso aí, cara.
Só que quando o papai vai trabalhar, entram os vilões do mal, né, com a mesma roupa aí também, e eles começam a destruir a casa do moleque. Eles arrebentam, inclusive, né, a gente já falou sobre isso, né, casa de Estados Unidos do subúrbio, não é que nem no Brasil, né? Então, tu dá um bico na porta de vidro, o vilão do mal entrou na casa. Então, tem esse momento do horror. E aí ele foge pela janela da casa dele.
É, e aí ele vai até o Morris, né? Que é o...
É, ele vai
pro William Forsythe.
E é importante a gente frisar que a todo momento ele vê o Jack Fleck e ele fala assim, ó, não conta tudo pro Boris não, porque você não pode confiar nele. Não conta tudo pra menina, porque você não pode confiar, ela te abandonou, enfim. Então, é bem aquela coisa da imaginação, é um anjinho e o diabinho, sabe? Então o Jack Fleck, ele atua como os dois ali. Então ele tenta trazer uma explicação para aquilo, pros medos do garoto. Porque o garoto tem medo de... Ah, sério. Que para pensar, interpreta o filme no sentido, ele tá indo para um adulto, que o Morris é um adulto, que ele conhece, e aí ele vai lá explicar que tem dois bandidos atrás dele. Só que o próprio Morris não acredita muito nele. É só lembrar do início do filme que, pô, ele sabe, garotada, vai embora, vai lá comprar um chocolate para mim. Tem uma mensagem secreta ali, sabe? Esse tipo de coisa. Então,
mas tá claro isso também, Bruno, que o Jack Fleck, ele é o herói espião. E geralmente o espião, ele não confia em todo mundo, ele suspeita de todo mundo. Então é basicamente o espião herói falando pro garoto assim, ó, toma cuidado, não confia em todo mundo, não dá toda a informação, porque depois, sei lá, eles podem passar a perna, pode trair e tal. Cara, então
o Jack Fleck, ele é a interpretação de uma criança, sei lá, de 10 anos, 8 anos que o garoto tem, 10 anos.
Vamos dizer 10 anos, ele tinha 13, né, mas vamos dizer 10 anos.
O personagem devia ter aqui uns 10, 12, que seja.
Não, 12 não, Bruno.
Não, eu falo correto.
12.
Então, assim, é a interpretação de um garoto de 10, 12 anos de idade pro estereótipo de um espião. Um espião, sim, dos livros Pulp, um espião dos filmes do James Bond,
Sean Connery,
dos jogos, e etc. Então...
Porque, de certa forma, se a gente pegar o esqueleto do roteiro, assim, né, o fluxograma da história, serve pra um filme do Bruce Willis, de um filme do Tom Cruise, assim, da época, né?
Ô, Chico, isso aí é inimigo do Estado, com o Will Smith.
Também, é. Mesma bosta aí, ó.
Porque o inimigo do Estado é a mesma coisa. Ele compra o videogame pro filho. É pro filho, não. Não, ele tá com... Ele compra os negócios e o cara vai e joga um cartucho lá dentro de videogame.
Não, mas ele tem um... até os arquétipos do vilão, o plot twist daquelas pessoas serem os vilões, assim, lembra até, sei lá, aquele filme que raptam o filho do Mel Gibson, né? Esqueci o nome do filme.
É, O Preço de um Resgate.
É, tem essa vibe aí, pô.
Sim.
Tem até a vibe de Uma Noite de Aventuras, cara.
Gente.
Só que vem de ser na rodoviária é o aeroporto.
Gente, é estereótipo do início ao fim, e assim, não é um problema ser estereótipo, até porque esse filme é do início dos anos 80, a gente tá falando do estereótipo dos anos 80, que ainda tinha 6 anos.
Eu não digo por ser estereótipo, eu digo que é um esquema de filme adulto pra um filme infantil, né?
Sim, porque inclusive, você tem o protagonista sendo uma criança ali, a menina ajudando ele, mas o filme é tenso o tempo todo. É. Só do outro tomar um tiro no olho.
Então, aí
a questão do filme noir, né? Dos filmes de espionagem, né? Eu troço Hitchcockiano mesmo. Só que com um moleque. Né? Em vez de ser um adulto, é um moleque.
É a pegada de Goonies, é a pegada de ET também, se parar pra pensar, porque o ET é um puta drama, só que com criança. Então, assim,
ET não, Bruno. Resume ET.
Resume ET. Mas, enfim. Cara, assim, resumindo, o menino Elliot foge, vai até a loja do Morris, convence o Morris a jogar o jogo pra entender, e aí o Morris fica...
Ele fala que é diferente, o cartucho é diferente, Morris abre e vê que realmente o cartucho não é exatamente um cartucho, né? E aí ele resolve jogar.
Exato.
E fala da pontuação. Ó, o cara falou um número ali, 1.300.000 e não sei quanto aí. Aí o Morris, ele começa a jogar pra tentar chegar nessa pontuação de 1.000.000 e pouco. Pra ver o que acontece, né?
E é importante a gente dizer que esse filme, a história do filme se passa no Texas. Não é Nova York, não é Los Angeles, é Texas. Sim. Então
ou Belo Horizonte, né? Se fosse feito no Brasil, só lembrando aí.
Verdade, seria tipo Rio Grande do Sul, Chico.
Exato. Não, é que você nunca ouviu o MC Papo, Bruno. MC Papo, ele já entregou que o Texas é BH, Neves e Betim, Texas. Santa Luzia, Texas.
Não. Desculpa isso. Aí, não sei quem é esse MC. Esse papo, mas, desculpa aí. Bom, eu sei que o Morris fica por lá jogando, e aí o menino Elliot, ele vai tentar, sei lá, descobrir outras coisas, né?
A garota é sequestrada.
A menina é sequestrada. Porque nisso que ele fugiu dos assassinos da casa dele, a menina entra em contato falando que tá na casa dele, perguntando onde que ele tá. Ah, e ele manda ela sair de lá.
É porque ele tinha ligado de manhã, né, pra ela, e a mãe falou, esse garoto é sempre assim e tal. E a mãe quer, na verdade, o marido. Porque, aparentemente, ela é viúva.
Tem marido?
Ou desquitada, não sabemos. Não importa também, mas assim, ela é mãe solteira e o pai...
Ela é a mãe do Mac. Isso. Só tá ali, ali procurando o marido.
Tem o Exumeter.
Cara, morram. Morram com 3 dedos no rabo. Mas a menininha, né? Os espiões ameaçam jogar a garota do barranco, né? Se o menino Elliot, o Dave, ele não entregar o chip. Só que aí ele assalta. Porque vocês estão falando aí dele fazer coisa boa ou mal, como se fosse anjinho do bem ou do mal. Na verdade, é mais diabinho, né? O Jack Fleck, né? A consciência do mal. Porque, ó, rouba o videogame, pega a arma, mata não sei quem. É isso que ele fala o filme todo, né? Pro moleque.
Mas é então, pro bem maior, entendeu?
É o bem maior de... Mata. Não, na verdade, não tem as consequências, né? Ele é só um...
É o bem maior dos Estados Unidos, né?
Não, ele é só o estereótipo do que uma criança imagina ser um espião. Entendeu?
Isso. Tem... O Jack Fleck aí, ele, ó... Pega, assalta aí a fita cassete aí do jogo aí da loja do nerd.
Cartucho, fita cassete.
É a fita do jogo aí, né? A fita aí, VHS, cassete, o jogo, cartucho.
É um cartucho do Atari 5200.
Essas tecnologias avançadas é foda.
Porra.
E aí os espião falam, vou tacar a menina do barranco. Aí o moleque, não, eu dou o cartucho, mas eu tenho uma arma. Aí o vilão do mal lá, né, que é o líder dos espiões, ele fica com medo da arma. Isso vai ser importante pro final do filme. Só que o moleque atira sangue falso. Tinta falsa, né? É. E aí o moleque
que é tinta falsa, Douglas?
É sangue falso, né?
Não, você falou que é tinta falsa, eu quero saber como é que é uma tinta falsa.
É a tinta dos espiões, pô. É o suco incolor. De limão. É o suco de limão.
É a tinta que não pinta.
É a tinta que tem mensagem secreta. secreta. Você nunca brincou de pequeno espião com suco de limão? Mandando mensagem secreta?
Olha, não, eu conheço o esquema, mas nunca fiz, não. Porque eu tive uma infância triste. Eu não tive uma infância agitada igual a de vocês.
Olha aí. O moleque entrega o cartucho falso, né? E aí, pela segunda vez no filme, o maldito moleque deixou, né, pistas pros bandidos do mal. Na verdade, ao invés de ser RPG onde os heróis vão buscando pistas, o RPG desse filme, na verdade, é os bandidos do mal seguindo as pistas do moleque mala, né?
Cara, os bandidos desse filme são tão ruins, são tão patéticos, que não parecem espiões. Eles, sei lá, é um bando de gente, porque é um cientista, aparentemente, vendendo segredos militares americanos para um grupo estrangeiro de espiões. E aí é um cientista que tem dois capangas.
Pô, mas a coisa que eu mais gostei desse filme são os vilões, porque eles são mal pra caralho, mano. Eles querem matar criança, eles estão nem aí, tá ligado?
Eles são muito ruins, cara. O bandido mais mirolha do mundo, ele erra o tiro no moleque, quase a queima-roupa, porque ele resolveu matar o moleque no meio do dia, no meio do povo do Texas, né, que eles fogem do ônibus, o moleque, ah, vou vomitar. Aí ele foge do ônibus, e aí o cara vai lá e dá uns tecos no moleque e erra. Porque o moleque se esconde atrás da muretinha. E caralho.
Não, eles são ruins de tiro, mas eles são ruins de coração, que eu quero dizer. Porque os caras...
Cheguei, eles são mal, mas são incompetentes.
Não, eu comecei a sentir falta de vilão, assim, que ultimamente é tudo meio cinza, né? Os vilão, tem a motivação, né?
A ideia de humanizar os vilões, né? Tipo, vamos humanizar o Coringa, vamos humanizar o Leatherface, vamos humanizar o Michael Myers, é isso.
Hoje tem que acabar a humanização, galera.
É, tem que acabar a humanização. Vamos começar por uma pessoa em São Paulo que quer trazer Fred Gottfinger pro podcast.
Não, e os caras ainda botam bomba no TikTok da garota, né?
Ainda fala que é explosivo suficiente pra varrer metade do bairro. Cara,
caralho.
Não, a parada é a seguinte, os caras são maus, eles querem jogar a menina lá de cima do parque japonês. É porque eles estão num parque cheio lá da jacarandás, né? Apesar de ser árvore brasileira, né? Lá nos Estados Unidos eles gostam, né? Chamam de cherry blossom, sei lá qual é o nome daquela merda que eles chamam lá. Mas enfim.
Aquilo ali é uma atração turística famosa, Bruno, que é do Forte Alamo, aquela coisa da Marcha pro Oeste, da Guerra do México.
Sim.
Né? Os Estados Unidos.
Mas o encontro foi o encontro foi no parque, que é perto, entendeu? Não sei se é perto.
Sim, que é uma atração turística, exato, que é ali perto. É tudo ali perto. Os Estados Unidos foi levar a democracia pro México e tomou metade do México.
Eu sei,
é a história do Forte Alamo.
Enfim. Mas antes disso, eles tomaram a tarraqueta.
É, exatamente.
Cara,
só que aquela área virou uma área turística extremamente lotada. E os caras resolvem dar tiro no moleque no meio da área turística mega lotada.
Acho que a parte mais fantasiosa desse filme é que é no meio do Texas e só estão os bandidos armados. Não tem mais ninguém armado nisso aí.
Exatamente.
Aí assim, o garoto ele se enfia ali no meio das atrações, ele tem a ideia de ficar por ali porque o Jack Fleck, que na verdade é o próprio garoto, né, ele tentando racionalizar a coisa, ele fala, eu tenho que ficar no meio de pessoas. Aí ele se esconde embaixo de mesa, aí tem o coroa lá, cara, que seria muito eu zoando um garoto. Ah, pega o salheiro, o Edgar Hoover, vem aqui salvar a gente.
Não, o legal é que fala, não, Edgar Hoover morreu. Oh, meu Deus, eles pegaram o Hoover.
É, garoto, desculpa, não posso te ajudar. Mas enfim, ele acaba se enfiando ali num passeio de barco. E aí nesse
tava lotado, né? Só que é o barco lotado, cheio de lugar vazio, né? Porque o moleque e o bandido vão brincando de dança da cadeira nos lugares vazios do barco lotado.
E cara, esse barco é tão... Assim, é um passeio de barco que vai mostrando ali a parte ali do Álamo e etc. Essas atrações todas. É muito comum, né?
É quase um passeio pelo Rio Tietê, que tinha aqui em São Paulo antigamente.
Uau.
Não, eles passavam assim... Não, tinha um passeio de barco muito xixilento, que era indo pelo Tietê e apontando os lugares. Meu, os lugares estão lá na puta que pariu, não dá pra ver. Eu, não, nessa direção aqui ficava não sei o quê. Aqui, não sei aonde, o Padre Chieta catou aquela índia lá. E, meu, nesse nível, assim. Eu olhava e falava assim, eu nunca fui num passeio desse. Falei, meu, pra que alguém vai num passeio desse? Aí teve uma colega de trabalho minha que foi. Eu falei, e aí? Ela, é uma bosta.
E como é uma bosta também aqui no filme, porque, como o Douglas disse, é fake essa coisa de estar lotado. O garoto, ele se enfia ali, ele compra uma entrada, vai lá no passeio, os caras tentam furar a fila e são obrigados a comprar também. Por pouco eles não conseguem entrar, porque tem... Uma mulher desiste porque perdeu a carteira, enfim, vai ela e o marido embora, eles entram também ali.
E aí, ficam... ó, viu? A real exumadora do filme é essa mulher aí que perde a carteira.
Eu quase nunca perdi carteira. Perdi carteira.
É, mas é, cara, Demetrius, não, pra... era, não era Réveillon.
É, sim, não era Réveillon, mas era prática, o esporte preferido do Douglas, né? Perder carteira. É. Perder os documentos.
Ô, Bruno, não é Réveillon, mas pra compensar ela usa peruca loira. Morram.
É verdade.
Aí,
assim
viu?
Como exumeteiro. Aí,
morram.
É.
Mas enfim. Caralho,
eu vou ter que fazer o exumeteiro e peruca loira agora, porra.
É, mas o Douglas, ele é a melhor atriz da Dark One porque ele usa peruca loira, porra. Chico, você não conhece
isso? Esqueci desse detalhe.
Mas enfim. Vou chamar meu amigo imaginário pra matar vocês.
Aí, enfim, os bandidos, eles estão ali e aí vão se enfiando, vão chegando perto, aí separam um casal. Porra, cara, que parada bizarra, né? E aí chega
o detalhe. Quem seria o amigo imaginário do exumador? Karl Marx?
É o Cão Marx, um pudo preto.
É o pior pesadelo de todos os tempos, cara. Né? Horror.
Ele tem um amiguinho imaginário quando ele bebe. Esse amiguinho imaginário dele.
Um brinde.
Os bandidos, eles começam a se enfiar ali. O Elliot, ele começa a se afastar o máximo que dá. Até um determinado momento que ele se enfia no meio de dois velhinhos ali sentados no barco. E aí a velhinha segura o Elliot e fala assim, não, garoto, fica aqui que a gente vai te ajudar. Aí, ô Jorge, ajuda aqui o menino Elliot, porque ele tá com medo ali dos bandidos do mal. E aí os bandidos tinham combinado de tentar causar um tumulto ali pro... Enfim, ele puxar a faca e matar o Elliot e pegar a
fita.
A
frente de todo mundo!
É, mas ele ia criar assim, uma distração, e a distração foi fogo, aí todo mundo levanta, aquele caos todo, o Elliot não é bobo nem nada, ele pula, vai no pedalinho, e do pedalinho ele começa a correr, pula de novo lá no casal que tá ali no banco, e sobe, vai embora dali, e obviamente os bandidos eles, porra, percebem, o dono o piloto ali do barco vê que não tem fogo, fala assim, senta aí, porque vocês estão aqui, tem que seguir as normas de segurança, do tipo, foda-se o garoto que pulou, né, não vamos atrás, segue. Caramba.
Mas teve uma gente que é o do barco ali, então ok, né? Porque...
Segue o barco, é criança morrendo, afogando, o pessoal puxa a faca, mas segue. E o moleque, né? Eles falam assim, o nosso amiguinho nerd, ele tava jogando um jogo de videogame, ele sumiu. Tem um tiro gigante na tela da televisão onde ele tava jogando o Atari com o jogo. A gente descobre que os bandidos do mal deram um tiro no olho do nerd, destruir a tela com tiro. E aí o moleque, né, manda a menininha pra casa e vai com o Jack Fleck lá no prédio do começo do filme, onde teve o assassinato lá do cara do cartucho. O Jack Fleck, ele ignora o trânsito da avenida mega movimentada lá do centro da cidade, né, porque ele é de imaginação, né. O moleque quase morre atropelado, seguindo os conselhos do amigo imaginário, né, se jogando na frente dos carros. Aí, convenientemente, eles descobrem a vaga da garagem com o nome do vilão do mal, né? Pé, atenção. E convenientemente, acha o carro todo sem tranca. E o carro, a porta aberta do vilão do mal. E aí eles abrem o carro do vilão do mal e acham convenientemente, nesse mesma hora, o ex-amigo, né, agora cadáver, agora morto, falecido, o nerd morto com tiro no olho, né, no porta-mala do vilão do mal.
Ex-amigo por quê? O Bruce Willis morto pode ser amigo de criança e o William Forsythe não pode.
É verdade, Edson, porque o Elliot, ele vê gente morta, né? Ele vê dead people.
É morto, mas é amigo ainda.
Cara, lembra também aquela cena do Goonies, do frigorífico, lembra? Do gordo lá com o amiguinho do frigorífico morto. Mas aí, o amigo poucas ideias aí, né? O amigo imaginário, ó, se tranca dentro do... Se tranca não, deixa a porta entreaberta aí do porta-mala, se enfia do lado do seu amiguinho, pra gente ver onde é que os vilões do mal estão indo, com a mala aberta. Ninguém vai reparar. E aí os vilões mais incompetentes do planeta vão embora com a mala aberta do carro, ninguém da polícia para a porra do carro.
Não, né? Mas peraí, tem que ressaltar que tem um cara que levou um tiro no olho e atravessou a cabeça dele.
Não, não atravessou a cabeça, são dois tiros.
Atravessou?
Não, não atravessou, são dois
Chico. O cara tava mexendo no computador e entrou na nuca e saiu no olho.
Não, ele vira, Chico. Presta atenção no filme, cara. O cara chama, ele vira, aí toma um tiro no olho. Só que antes estoura o monitor, entendeu? Pô, são dois tiros.
Então não atravessou.
Não atravessou.
Tá, então é menos ruim, né, galera? Não tem a cabeça estourada, mas o cara é uma criança com um cara com um tiro no olho dentro do porta-mala, né? Super de boa aí. Isso eram os anos 84, viu?
É. Sim, 007, toda Bond Girl morreu em filme do 007, né? A Madame M lá morreu no Skyfall, né? Então, assim, morre todo mundo. E aí eles vão de mala aberta, os vilões incompetentes não percebem que a mala tá aberta, e eles vão lá pro Álamo, que é o lugar deles entregarem o cartucho, que eles roubaram do nerd, mataram o nerd, e eles vão entregar pros espiões do mal estrangeiros, cartucho. E aí tem toda a cena onde o menino Elliot, ele é um ninja mega stealth. Porque enquanto o vilão do mal, ele vai pegar a mala e vai levar lá pro Álamo, o imbecil do capanga de bigode, ele não percebe que a mala abre e tem um garoto saindo de dentro do porta-mala, né, se esconde atrás do cavalinho lá, das carruagens lá do Álamo, e ele foge pra dentro da atração turística lá e ninguém percebe nada. É tipo o escrotozila atrás do pé de moranguinho. É o moleque mais ninja stealth do mundo.
É isso. Não, tá comparando uma criança com o Godzilla agora?
O Godzilla é o escrotozilla, né, do Matthew Broderick, que é o mais stealth do mundo, né? E ele se esconde atrás
dos prédios. Só porque você não consegue ser stealth, aí ninguém pode mais, é isso.
Olha, depois que o Bruno contou as histórias aqui, o Douglas consegue ser stealth, sim. É só que mandando os outros no lugar dele.
Não, na verdade, a minha fama que me fudeu, entendeu?
Isso aí. Cara, o moleque, ele tá lá, né, tentando se esconder na multidão, né? Hiding in plain sight. Né, habilidade RPGística aí. Só que a velha do mal e o velhinho do mal encontram ele. E aí ele até tenta pegar aquela história clássica de espião, né? Que tem o ponto de encontro, você troca as malas, com os segredos, com os papéis, os filmes. E aí o moleque pega a mala e sai correndo, aí dá confusão, dá polícia. Só que aí os velhinhos falam, não, deixa disso e tal. Aí eles pegam a maleta, pegam o moleque e levam no carrinho. Aí o moleque todo assim, caralho, vocês conseguiram me ajudaram, pegaram a mala, me salvaram. E aí tem os vilões do mal, né? Enquanto eu tava no porta-mala, falaram que tinha um espião de três dedos. A velhinha puxa a luva e ela tem três dedinhos. E ela pega os três dedinhos dela, pega o clorofórmio, né? Pega o algodão. E mata não, né? Porque o filme é um filme para crianças e o protagonista não morre nessa hora. Nos filmes de RPG ou naqueles livrinhos de RPG dos anos 70 e 80, né? Se você virasse a página certa, você está morto, né? Vá para a página tal, você morreu. Só que aí o Jack Fleck, poucas ideias, ó, finge que você ainda tá desmaiado, né? Porque eles acordam no porta-mala do mal, do carro do vilão do mal, que tem o nerd com o tiro no olho ali. Capanga resolve não matar o moleque ali na garagem. Atiraram nele em plena luz do dia, tentar esfaquear ele no meio da multidão, invadir a casa dele, mas agora não, vamos matar o moleque não, né? O moleque tá desacordado, né?
Eles falam que vão levar ele pro deserto e matar lá.
Exato. Só que aí, convenientemente, os caras, né, eles saem do carro e aí o moleque descobre que se você empurra o banco, né, do carro, o banco de trás, você escapa do porta-mala do mal.
Isso é verdade. Né? Todo carro você consegue derrubar o banco, isso é verdade. Justamente para você ter mais espaço no porta-malas, Douglas.
E aí o moleque escapa convenientemente. Convenientemente o carro também tem um telefone.
Normal dos anos 80, é pré-celular o filme, Douglas. Porra.
Pô, tem a... Como é que é o nome? A Cleópatra Jones, tem os filmes lá com o carro de telefone dela, que era muito foda. Além dela tá na moda, ela também tinha o carro do telefone lá, a Cleópatra Jones, né? Era muito foda os carros com o telefone dela. Ele liga pra menininha, né? Fala, menininha, você tem que ir no aeroporto.
Tem dois espiões, são velhos, um deles tem três dedos e tal.
Ele esquece de mencionar, né? O fato de que o amigo nerd dele está de bobeira ali morto, né? Com um tiro na cara.
É mero detalhe.
É, um pequeno detalhe. Ele não conta isso pra menina, né? Mas aí ele manda a menininha ir pro aeroporto. Ó a plot aí do Uma Noite de Aventuras, né? Que a menininha lá fica esperando na porra da rodoviária. Mas aí, ele tá lá e aí ele se esconde quando os caras voltam. Os caras voltam e convenientemente também começa a conversar sobre o plano do mal, que plantaram uma bomba no walkie-talkie da menina, cara. Na hora que eles iam tacar a menina do barranco lá no parque japonês, que o Bruno falou, eles plantam uma bomba no walkie-talkie.
Não, o que eu achei legal é que a bomba não estoura a menina, estoura a distância de um quarteirão, né? Então, os caras são mal pra caralho, mano. Pô, eu não lembro um filme que a gente fez que o vilão era tão mal, até o Jason é mais de boa, porra. É requinte de crueldade. Eu não vou matar só essa menina. Eu vou matar essa menina em um raio de 5 quilômetros. Foda-se.
Eles são competentes matar o protagonista, né?
É aquela coisa do... Ah, ela vai levar o walk-talk pra casa. Mas digamos que ela não esteja perto do walk-talk. Então, vou colocar uma carga explosiva suficiente pra ele varrer a casa. A casa, o quintal, a rua e o parquinho do outro lado.
É. Assim, os capanga mais imbecis do planeta, eles... dá uma pequena percebida que o moleque não tá mais no porta-mala. E aí o Jack Fleck, poucas ideias, que na verdade é a id do moleque, né? A id é aquele impulso merdeiro. E aí ele manda que sem licença para dirigir, né? Que nem o Corey Haim, né? Vai dirigindo. E aí o moleque, ele bota aquela carinha de moleque de 10 anos, assim, que não, não tem altura nem pra pisar no pedal e nem pra olhar acima do volante. O moleque vai dirigindo e vai destruindo a porra toda.
Eu não vou falar nada que minha filha tem 26 anos, mas é do mesmo jeito, sabe? Ou ela olha pro painel ou ela pisa no pedal.
Como vocês falaram que naquela hora não tem celular, né, naquela época, convenientemente também o walkie-talkie ele também não pega sinal. E aí não, ele não consegue avisar
a menina. Mas aí que tá, o walkie-talkie não pega sinal justamente porque os caras botaram a bomba dentro.
Ah, então é por isso que é um funcionamento, né?
E é quando ele se toca
There
que
is
o...
There is a bomb on the walkie-talkie!
Exatamente.
There is a bomb on bus? Não, there is a bomb on walkie-talkie.
Inclusive, o Douglas deve lembrar que um dos brinquedos que eu pedi quando era criança era um par de walkie-talkies por causa desse filme.
Sim, sim, sim. Tem o Gotcha também, aquele filme do Arma do Barulho, Bruno, que também tinha walkie-talkie.
Era por causa do...
Era por causa do Herói Não Tem Idade, né?
Herói Não Tem Idade.
Sim. Cara, esse filme inspirou muitas brincadeiras, né?
Sim.
Da nossa infância. Mas o moleque, ele consegue sobreviver dirigindo, destruindo a porra toda, a cena até interessante, remete um pouco qual o Stallone Cobra, aquela cena lá da garagem, né, de escapar dos vilões do mal, do serial killer do mal, e aí o moleque escapa de carro, arrebenta o carro todo do maluco lá, do vilão do mal, né, o Dr. Rice, e ele resolve ir na cabine telefônica da Trinity, que também tem muita coisa aí de mundo de ficção e mundo de realidade aí, e amigos imaginários, né, e amigos... com roupas cool, né, que nem a roupa cool do Jack Fleck, e aí o moleque, ele liga pro papai, ele ao mesmo tempo, ele transforma, cara, vocês repararam isso? A mochila vermelha dele, ele transforma num casaco, aí ele deixa de ser a Mônica ou o Cebolinha e bota agora um casaco vermelho, fascinante, né, a mochilinha dele virou um casaco, já que o walkie-talkie não funciona mesmo, né, então ele joga fora o walkie-talkie. E aí ele liga pro papai...
Não é que ele joga fora o walkie-talkie, assim. Tem um carro que atravessa a porra da cabine telefônica, onde ele deixou a mochila no chão. E ali a mochila fica pra todo sempre.
A mochila ele transforma no... É aquelas mochilas nos 80, cara. Capa de chuva que vira mochila.
Não transforma. Ele tira o casaco da mochila.
É, isso aí.
E deixa a mochila no chão.
E aí vem o carro, que nem a vaca, em homenagem ao filme da semana passada, e estoura a porra da cabine telefônica e enfim. E aí o nosso bandido Magno, inclusive, morre nessa cena.
E, inclusive, é uma cena que tem vários momentos. Será que é realidade? Será que é ficção? Que o Jack Fleck pega o moleque e sai correndo com o moleque da cabine, porque o carro que nem a vaca vem que nem a vaca. O moleque escapa daquela cena bem Matrix, né? Abertura de Matrix ali, né? Do Trinity. Da Trinity, né? Jack Fleck, poucas ideias, né? Fala, pega a arma do bigodudo. Não desanima, senão o jogo termina. Pega a arma. E aí o moleque se recusa, porque esse mundo de brincadeira tá ficando muito real. E só que ele sabe que, porra, a bomba vai explodir. Precisa salvar a menina. o Jack Fleck dá uma ideia de fazer uma manobra de RPG.
Das ideias, das más ideias, né?
Exato. Né? Ele dá a ideia de fazer a manobra fogo cruzado. E aí o bandido do mal, que tem a metralhadora, justamente naquelas áreas de turismo, aquelas áreas turísticas que tava, multidão ali, só que agora de noite não tem ninguém, né? Só amigo imaginário fumando e tomando café. Aí ele vai lá e sai correndo na frente do cara armado. Ele ganha na corrida do cara que dá tiro, porque os bandidos são incompetentes. E o vilão do mal de metralhadora metralha o outro amiguinho dele, o capanga do mal.
Se fosse a dublagem adaptada hoje em dia, né? O Jack Fleck ia se chamar Vanderlei, né? É só ideia errada.
Sim. O moleque finalmente pega a arma, com as ideias lá do Jack Fleck. O moleque fica com medo, ele até que sai correndo, acaba indo parar num beco sem saída. E o cara ia atirar na cara dele, né? Só que, inclusive falando, vou te torturar, moleque. Eu vou atirar primeiro no joelho, vou fazer você chorar de dor. Isso num filme Sessão da Tarde. E depois eu vou atirar no estômago, você vai morrendo lentamente. Eu vou vendo você morrer lentamente. Quando ele ia metralhar o moleque...
Resumador, né? Tinha história sem fim já nessa época, Zumbi.
Tinha, vamos traumatizar a criança.
É pra sofrer, porra.
Cara, só que nessa hora, a projeção astral das forças sobrenaturais do Lord Stephen King se manifesta. O moleque vira o novo X-Men, o novo mutante. Ele cria projeções astrais materiais no mundo terreno. E aí, o moleque projeta, ou a atuação do moleque, né? O Elliot é um bom ator, né? Ele faz o vilão do mal acreditar que tem um cara ali do lado, no muro.
É que, na verdade, o moleque olha, fica olhando pro bandido apontando a arma, e ao mesmo tempo ele olha pro lado, porque ele tá conversando na cabeça dele com o Jack Fleck. Caraca. E aí quando o Jack fala, mas o moleque grita, Jack, não. Aí o cara vira e atira pra onde o moleque tá olhando, né? Não. Caraca. é que ele viu o Jack.
E aí é uma coisa interessante do filme, né? A gente tá falando aí, o Bruno falou dessa questão do crescimento do moleque, com a questão da imaginação, amigo imaginário. O moleque mata o sujeito do mal, de verdade, o cara morre de verdade. E o moleque descobre que esse negócio de violência gratuita na vida real não é legal. Esse negócio de arma, espionagem, morte, teoria da conspiração, tudo isso é uma merda, né? Porque as pessoas morrem de verdade. Ele descobre o peso da vida e da morte na vida real, né? E aí a gente tem o moleque crescendo, de fato, virando adulto, ou seja, você não vai tacar bomba nas coisas, né? Você não soluciona os problemas da vida tacando bomba. Inclusive, nessa hora, né, o Jack Fleck fala, me dá um cigarro aí, e aí, né, o Jack Fleck desaparece quando o moleque se vira pra pegar o cigarro, né? O Jack Fleck foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Aí o moleque cura a esquizofrenia bipolar dele, né? E aí, o Jack Fleck vira uma espécie de Obi-Wan Kenobi, de Yoda. Vira o amiguinho Jedi do Elliot, né? E aí o Elliot, faltando, 12 minutos pra bomba estourar da menininha, ele vai pedindo na rua, 11 da noite, oi desconhecido, me leva pra passear de carro?
Pior, ele tá na zona da luz vermelha, pedindo carona pro desconhecido.
Não, primeiro ele tem de ônibus, só que ele tá sem passe e não tem 75 centavos pra pagar. Aí depois ele pede um táxi, só que o táxi fala $10 adiantado, aí ele não tem. Aí depois tem um outro, ele pede pra um outro táxi e o taxista vê que ele tá com a perna fodida, aí fala, eu tô indo, minha casa é ali, o caminho do aeroporto mesmo, chega aí, eu te levo de graça mesmo. E esse taxista acaba levando o garoto de graça.
Caralho, né? É convenientemente, né? Porque o roteiro tem das suas conveniências.
As conveniências são, a menininha já chegou no aeroporto e tá falando com o pessoal lá, explicando que tem dois espiões, mas não sabe falar direito. O Elliot tá chegando com o táxi, com o taxi driver, né? Com o Robert De Niro dirigindo. E o pai dele foi até a casa da vizinha, faltando 15 minutos, foi até a casa da vizinha, onde tem um recado de vá até o aeroporto, e ele ainda vai conseguir chegar a tempo.
E chama a polícia.
Caralho, né? Essa bomba aí é maior do que a bomba do Vingador Tóxico 4.
Namekusei vai explodir total.
É os 5 minutos de Namekusei isso aí.
Porra, cara, mas olha só, chega todo mundo no aeroporto, mais ou menos no mesmo tempo, o Elliot, ele tá tentando impedir os velhinhos de passar ali, porque ele chega no primeiro guarda que ele encontra, que é o guarda ali do scan de antimetais, do detector de antimetais ali pro embarque. E aí ele vê os velhinhos lá no fundo e fala assim: ei, vocês, não deixa eles irem não, não deixa eles irem não, eles são espiões. Aí o guarda falou: você não pode passar por aqui não, não pode avançar aqui não. Aí o Elliot malandro fala assim: ah, mamãe, papai, não me abandonem.
Caralho. Isso é muito foda. Ele chega assim: para, ninguém toca nessa maionese. Aliás, descobri que essa semana, né, vai começar o remake da novela Vale Tudo aí esse ano, né? Quero ver como é que vão fazer a cena do "para, ninguém toca nessa maionese". Natália Timber ganhou o abraço.
Qual que é Vale Tudo?
Vale Tudo é a novela que tem Odete Reutemann, que tem o "para, ninguém toca nessa maionese".
É aquele que só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher.
Não, eu achei que era de luta livre.
Não, é do Gal Costa Brasil, mostra a tua cara.
Gente, vai ter um remake. Vocês entenderam que o Shinkoi construiu isso tudo pra fazer a piada com luta livre?
Ah, tá. Mas enfim. Mas aí, o moleque, ele fala: ó, eles são meus pais mesmo, não precisa de identidade, RG. Eles estão com o jogo capa espada na mochila ali da câmera fotográfica. Aí o segurança vê o jogo.
Não chega a ver o jogo. Só não. Não vê o jogo não, é.
Nem vê o jogo.
É porque o cara falou: ô, que isso? Você acha que a gente tem cara de assim, tem idade pra ter um filho dessa idade, etc? Olha pra gente, né? Porra, são, assim, namorado do exumador pra cima, né?
O brinde.
O velho Jorge, ele olha assim pro coldre do policial ali, do guarda do aeroporto, pega o revólver. E nesse meio tempo, sai a menina também, por uma porta, e aí o Elliot, na confusão, pega ela e sai correndo. E nesse meio tempo também, chegou o pai do Elliot, com a mamãe da Kim, no aeroporto, pra encontrar com o tenente do início do filme, que foi levar as crianças em casa. E aí ele fala: ó, infelizmente, assim, o seu filho subiu no telhado, a gente encontrou aqui o bonequinho machucado, era dele. Aí tem aquela coisa toda, né?
Só que... 5 minutos de muitas emoções, exato. Bruno. Cara, muita coisa acontece.
O Elliot começa a correr, só que o Jorge pega ele. Isso tudo ao mesmo tempo, tá, gente? O Jorge pega...
Bom, sabe uma coisa que eu reparei? Esse delegado que chega aí, o Negão, que na verdade ele é sargento, ele vai virar delegado depois em outro filme, que é a continuação desse filme. Que é o Robocop. Ele é o...
Ele é o vilão do mal no KOF, que já foi pra de trash.
Não, ele subiu de carreira e virou o chefe do Robocop, hein, galera? Essa que é a plot.
Mas assim, o Elliot tá correndo, o Jorge pega ele e aí, pô, faz ele de refém e fala assim: agora eu quero um piloto que me leve pra Cuba. E ele vai pro embarque. E nisso, chega lá no saguão do aeroporto, um policial qualquer fala assim: ô tenente, tá rolando um sequestro ali, eles querem um piloto que não sei o que. Aí sai todo mundo correndo, é óbvio que vai pai do Elliot e a mãe do Elliot atrás, que é um filme, né, gente? Aí eles conseguem passar.
Cara, a toda hora o menininho fala: ô dona vovó, tem uma bomba aqui no walkie-talkie, né? Olha aqui o walkie-talkie, cala a boca, moleque, mas tem a bomba, cala a boca, moleque, porra, parece episódio do Chaves com o molequinho, né?
É porque o Elliot, eu esqueci de falar, né, o Elliot corre pra tirar o walkie-talkie da Kim, só que aí é nessa hora que o Jorge pega. E nisso, o pai do Elliot descobre que os bandidos querem, os espiões querem sair dos Estados Unidos e precisam de um piloto. Só que não tem um piloto do FBI a postos ali pra chegar, porque eles não vão botar um piloto qualquer ali sem preparo.
3 minutos pra bomba explodir,
exato.
Né?
Exato. Só que o pai não sabe. Ninguém sabe. Só o garoto que sabe até esse momento, tá? Então não tem esse senso de urgência do outro lado. Só o garoto que tem esse senso de urgência. Então, assim, até é explicável. E aí o pai fala assim: não, olha só, eu vou porque eu sou piloto da Força Aérea. Ele pega um cap ali de um capitão qualquer que tá por ali, né? Um comandante qualquer, melhor dizendo. E vai. E o pai tem o senso de urgência porque toda hora chega lá aqueles caras que ficam taxiando na pista do aeroporto falando: ah, o cara tá doidão, o cara vai matar todo mundo. E aí ele vai, foda-se, entra no avião e começa ali a fazer o procedimento pra decolagem. E o Jorge fica ali na cabine, o garoto fica lá no banco de trás, lá na classe econômica, e a velhinha fica ali no meio do caminho, né? Entre a porta e etc. E aí tá. Ah, papo vai, papo vem, o piloto pede pra falar com a torre de comando, que ele precisa liberar o espaço aéreo, e nisso ele bota ali o porque são dois fones, né, ele tem o rádio pra falar com a cabine, né, pra falar com a tripulação e com o pessoal que tá embarcado, e tem o microfone pra falar com a torre de comando. Então ele pega o microfone pra falar na torre de comando e bota na caixa de som pro Elliot ouvir, só que o Elliot não escuta, né, o Elliot tá, caralho, tem a bomba que vai explodir em 2 minutos e meio.
ter telefone minha casa. Ele tá lá com um walkie-talkie, ter telefone minha casa e vai explodir um minuto. Só que aí ele consegue ir pra cabine, porque o papai, ele liga o avião, o avião fica andando ali na pista e... tem aquele... É, e aí tem a... O solavanco, né?
É, tem a parada que Newton ensinou a gente, né?
É, exatamente. Com o solavanco, os velhos caem no chão, o moleque se tranca na cabine do piloto. Aí o papai, com o avião em movimento, fala, ó, moleque, eu vou te tacar daqui de cima do avião. Você sai correndo, porque você acabou de me falar. Aí finalmente, né, o fala que tem a bomba. There is a bomb on bus? Não, there is a bomb on the plane. E aí ele fala, ó, vou te tacar daqui de cima. Ele, não, papai, por favor, você vai morrer, não morra. E aí o pai taca o moleque. O avião quase passa em cima do moleque, mas ele rola um pouquinho pro lado, né, porque o moleque é ninja.
Não, ele joga RPG, então ele passou ali no save and throw.
Caralho, o moleque.
Não, assim, a cena é assim, é noite, então a gente não vê a pista, só vê as luzes do avião se afastando e de repente uma explosão no chroma key vagabundíssimo dos anos 80. Ei. E aí o Elliot começa a chorar, papai, papai, meu pai morreu, e aí, pô, cara... Vem a sombra do Jack Fleck vindo. E aí a sombra do Jack Fleck vem mudando. É, hora sem a boina, hora sem o colete. E aí aparece o pai dele com, assim, a sujeirinha de um, sei lá, do Didi mendigo dos Trapalhões, entendeu? Do rosto.
Caralho.
A fuligem babaca, cara.
Cara, sim. Parece o Gugu taxista, assim.
É, desse nível.
Caralho.
É tipo carvão de festa junina que você passa no rosto, entendeu?
Caralho. Eu tenho uma figurinha do Gugu todo sujo, não lembro do que é. Eu acho que era uma porra dessa, mano. Que
o moleque, o pai do moleque, ele é o pai do moleque lá do Águia de Aço também. Ele é tipo Rambo, só que vem a explosão, e aí aquele clichê do James Woods no filme do John Carpenter, o filme do Vampiros, que tem aquela explosão, só que aí em chroma key xixelento, como o Bruno falou, né? Aí o papai, né, ele, eu sou o seu verdadeiro herói. E aí os espiões do mal não conseguem ir pra Cuba. A vovó...
Eles viram o cu balançar.
Não, eles viram os três dedos da velha caindo ali do lado e o moleque, não, né, simbolicamente pega o dedo.
Na chuva, cara.
Cara, o dedo do
ET... O exumador chorou nesse filme, né? Porque ele viu uma velha dessa morrer indo pra Cuba. Era tudo que ele queria.
É, sem se despedir da vovó.
Aquela punhetinha de três dedos, aquele seu pau maior, né, exumador?
Sem cantar um blues na rodoviária. Né? Cara, muito triste.
É muito doente, meu
irmão. É um podcast. TTUP. .com.com.com.
Put two beating hearts together, stitch the seams and pull the levers, strange desire.
Caríssimo Exumador, meu irmão filho da puta, que sempre botava culpa em mim, coloca aí a sua nota e o que você achou do filme, vai.
É uma história, assim, cheia de furo de roteiro, né, os adultos imbecil pra dar conveniência pro moleque de 10 anos conseguir, né, encarar espião sinistro do mal, né, que mata praticamente o elenco todo do filme. O melhor amigo do moleque, sem seu amigo imaginário, é o nerd que leva bala na cara, né? Só não morre as crianças, né, no filme pra criança. Mas tem essa coisa do contexto, as crianças viciadas em jogo, acabam confundindo realidade com o jogo, essa coisa de misturar ficção e realidade, o filme lá do Tom Hanks, né, o Monstros e Labirintos e Monstros. Você vai ter, né, essa coisa aí, Goonies, essa coisa, né, Heróis Não Tem Idade, Garotos Perdidos, tá, se deu a louca nos monstros, né, tudo isso vai ser resgatado no Stranger Things, né, que tem essa coisa de espionagem, agente secreto, né, e claro, tem momento Lovecraft também, ameaça cósmica, né, não é só espião, mas tem, cara, esse filme tem muita crueldade infantil, muita tortura com criança, só que na sessão da tarde, e quando eu era criança, cara, eu era fascinado por esse filme, com essa estrutura de RPG que o Bruno falou, essas fases, tipo videogame mesmo, tipo aqueles videogames de Atari que tem fase, você vai matando um vilão e aí você vai passando de fase. Eu era fascinado por esse filme, né? Quando eu era moleque. Esse filme é tipo Stranger Things, que mira na nostalgia. Esse é um dos meus filmes de infância. Eu me imaginava agente secreto, também me imaginava herói tokusatsu, lutando contra o espião do mal. Eu vi esse filme zilhões de vezes. vezes na tarde, só que há, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Só que hoje em dia, porra, não é essa Coca-Cola toda. Eu sei que o Elliot tem conexão psionica, esquizofrênica, ou com alienígena do dedo grande, ou com o espião, né, imaginário lutando contra a velha do dedo grande também, dos três dedos grandes. É um filme bom, mas não é aquele filme excelente, né? Tem essas conveniências de roteiro, mas eu vou dar o filme com a quantidade de dedo da velha do mal. Nota 3.
Anjo Negro, sua vez. O que você achou de rever? Acredito que você já tenha visto no passado. O Heróis Não Tem Sua Idade, sua nota, vai.
Os anos 80 são muito proeminentes de filmes pra criança que não tem, são pesadíssimos, né? Esse é, tá nessa leva, né? Então eu lembrava dele assim, né? Eu lembrava mais ou menos de espionagem, mas eu não lembrava que era tão pesado. Então ponto pra ele, né? Tem o William Forsythe, já falou já, praticamente irreconhecível, né? Bem novinho. Tem o Elliot, né? Que a única coisa mais que eu vi ele fazendo foi um seriado do Mentalista, né? Do Mentalista. Ele aparece como irmã do protagonista um dia. Mas eu gosto desse filme, cara. Ele tem a mesma sensação de desespero que os filmes dos anos 80 causam. E pra mim ele avançou razoavelmente bem. Então, eu dou uma nota 4 pra ele.
Vamos lá, Turu, conta pra gente o que você achou do Menino Elliot, o Exubetê e o Heróis Não Tem Idade aqui no podcast. Nota.
Então, ele é um filme Sessão da Tarde, obviamente. Então, eu não tava esperando que ele fosse assim, um filme primoroso. Mas, cara, o filme que se propõe a ser ali, digamos, uma aventura pra te divertir, e ele me divertiu, cara. É um filme que passa rápido, ele é legal, ele não tem enrolação ali, as coisas loucas acontecendo, coisas inusitadas até, que todo tempo parece um filme infantil, mas, pô, tem algumas cenas ali que é meio até bad vibe e tal. Tem o subtexto lá do garoto com o pai dele e tudo mais, a mensagem bonitinha no final, e coisas, e cara, essas questões inusitadas é que eu acho que são o ponto forte do filme. E ele é bacana, cara, é um filme legal de assistir, é uma aventura ali, é um Sessão da Tarde bem acima da média, então nota 4.
Chico, sua vez, fala pra gente, o que você achou do filme e sua nota, vai.
Pô, eu não tenho nostalgia com o filme, eu não vi na época, né? Esse filme saiu, eu tava nascendo, ou tava sendo fabricado, não sei direito, mas tava por ali, né? Vendo ele agora, realmente, ele tem toda essa vibe aí, Sessão da Tarde, mas ele tem uma coisa que eu aprecio em vários filmes do tipo, que é a violência em filme de criança de uma forma que hoje em dia não dá, nunca mais vai existir, né? Que é a galera morrendo, caindo do hall da escada, o cara levando tiro na cara, né? Porra, então essas coisas aí eu acho deveras curioso, eu aprecio esse tipo de violência em filme de criança, né? Eu achei curioso, isso que eu ressaltei aí no meio do episódio, do filme ser tipo um filme adulto, só que com criança, a estrutura do roteiro, o plot twist, a porra toda e tal. Então acho que é um filme, vale a pena ver aí, pelo menos uma vez, então vou jogar um 3 aí também. E o jogo de Atari não existia, é sacanagem, galera. Esse é o pior filme de product placement da história. Depois do ET, que o jogo é uma merda, a Atari caga no pau de novo, fazendo um filme que não faz o jogo.
Edson, sua vez, fala pra gente, o que você achou do Heróis Não Tem Idade, sua nota aqui no podcast. Você que trouxe o filme pra pauta de hoje.
Bom, o filme realmente, ele é aquela coisa, é que tem filme que é à frente do seu tempo, ou um filme que chegou atrasado, e não, esse filme, ele representa bem o que era não só os anos 80, como representa também o filme que a gente tinha na época, né? Então, vamos dizer assim, é entre aspas, uma aventura fantástica, né? Porque coloca uma criança em situação de adulto. Uma coisa que você olha e fala, meu, isso não poderia acontecer na vida real. E isso torna o filme interessante. Só que o encadeamento das ocorrências fazem sentido. E isso é bacana, né, do filme. As coisas não vão só acontecendo do nada. A única coisa que acontece do nada são os bandidos errarem cada tiro que eles dão, né? A não ser quando um atira no outro. a primeira vez que eu vi esse filme, eu tava no ensino médio. Passou numa tela quente. Inclusive, eu nem vi inteiro, só fui ver inteiro depois. Meu, e pra mim, assim, pela época do filme e tudo mais, é um filme bem feito pra caçamba, tá acima da média, eu vou dar uma nota 4 pra ele.
E, ouvintes, assim, pra mim, o Heróis Não Tem Idade é um dos filmes que eu mais gostava quando era criança, com certeza. É uma nostalgia forte vê-lo. E, assim, não achei que o filme ficou ruim com o tempo, o que geralmente acontece quando a gente tem essa memória infantil ao rever um filme de muitos e muitos anos atrás. É, me diverti do início ao fim. É, surpresa grata, nota 5. Sim, sem medo. E, com isso, a média aqui no podcast para Heróis Não Tem Idade ficou em 3,8. E, Demetros, fala pra gente, música de encerramento do programa hoje, qual vai ser?
Cara, já que a nostalgia anos 80 tá solta, então é o filme, nada mais, nada menos do que Kid Abelha, Seu Espião.
Então, ouvinte, fique aí com Kid Abelha e até a semana que vem.
Norman Elliot, game over!
Eu fiz aqui. Caralho. Aí, galera, eu fiz aqui o exumetê. Caralho.
Nossa.
Quero figurinha do exumetê, hein?
Morra, Chico. Cara. Morra com três dedos no cu.
Você deu o trabalho, cara.
Às vezes a gente fala um negócio, tem que fazer acontecer. Fiz toscão rápido, aí ficou da hora. Já tem a figurinha do Zap nova pro grupo aí, galera.
Eu já tô mandando lá.
Aí,
morra.
Tem que colocar lá, bora exumeter. Vai ser o novo código da galera aí, ó. Podtrash agora vai ser Web Namoro, é a grande sigla aí.
Morra.
Eu vou pôr na capa do episódio, né, porra?
Não, porra. Caralho. Não tem nada a ver, né? Não é o filme.
Mas é jogo de Atari.
Porra, e daí?
Foda-se. É o filme de Atari que te veio antes desse, né?
O ET Impossível.
Assim, grande. Aí você bota o negócio que, enfim. Bom, vamos lá.
Vai fazer sentido, Bruno. Confia, confia. Pera aí que eu já te mostro.
Nossa, vai.
Pra continuar que eu vou demorar pra fazer o resto da capa, tá? Eu só fiz o ET, por enquanto.
Bom, vamos lá. Cenas, Almighty, puxa aí.